Bom dia, bem-vindo à Biblioteca Judaica. Meu nome é Davi Gandelman. Estamos na nossa aula de Mishnah, no Tratado de PA, capítulo 8. Mei matai kol adam mutarim beleket. A partir de que momento toda pessoa é permitida de pegar o leket? Mishael hu anamushot, desde que foram os namushot. Namushot são as pessoas mais velhas que eles vêm pegar o leket. Eles são os últimos a chegar por serem lentos. Depois que eles passarem, você já sabe que todos os pobres passaram e o que ficou no campo ninguém mais vai pegar. Você pode pegar para você. Lembrando, leket é o que cai na hora do corte, você tem que deixar no chão. Beferet uveolelot. Peret é o que cai da uva na corta do corte. E olelot são aquelas uvas que são pequenas e têm que ser deixadas na videira para os pobres, como a gente já estudou antes. Mishael Huanim Bakerem Veyavou. Desde que passem os pobres no Kerem, que é o lugar onde estão plantadas as videiras, e venham. Ou seja, eles passaram duas vezes. Uvezeitim e nas azeitonas. Mishiterei Dreviashnia. A partir de que caia a segunda chuva. Na terra de Israel, as chuvas elas têm épocas corretas de caírem, não chove o ano inteiro. Amar Rabi Yehuda, Valo Yeshena Moskim et Zeiteyem, Era Lechar Reviashnia. Disse Rabi Yehuda, mas existem aqueles que não cortam suas azeitonas, senão que a partir da segunda chuva. Ou seja, eles nem começaram a cortar ainda. Ela que deixa Yani Yotze, Velo Yemivi Be'arvai Sarot. Ela, senão que o suficiente para que o pobre saia e ele não traga uma quantidade de 4 issarot. Quatro issarot. Um issar ele é o suficiente para você comprar uma refeição. Então são duas para ele e duas para a esposa dele. A partir do momento que a quantidade de azeitonas que ficam para os pobres, ela não dá para cada pobre levar 4 issarot, ele já não vem mais buscar. É o mínimo para ele comer no dia. Então você pode pegar o que ficou, que você já sabe que eles vão vir buscar. Mishnah Bet. נאמנים על הלקט ועל השכחה ועל הפאה בשעתן ועל מעשר עני בכל שנתו. Os pobres são creíveis sobre o leket, a shchechá e a peá em seu momento, e sobre o maaser ani em todo o seu ano. Eles são creíveis, eu posso acreditar nos pobres, significa que eles podem dizer: olha, o que eu peguei tem origem nessas coisas aqui, portanto, ele está livre de tirar trumá, maaser, tudo isso. Você pode comer direto. Estou vendendo para você aqui, você pode comer direto. Se não for na hora que eles recebem esses presentes, eles disserem isso aqui tem origem nos presentes, eu não acredito neles. Senão que eu falo, você me desculpe, isso daqui você deve ter comprado, isso daqui é uma produção normal, precisa tirar trumá, etc, etc. Percebe aqui que os pobres, eles não são pessoas que são passíveis de ser acreditados sobre a kashrut dessas coisas, se tem ou não que tirar trumá. Isso a gente vai aprender melhor na Maseret Dmai, que nem toda pessoa ele é uma boa testemunha para a retirada dos presentes da produção agrícola. Mas como o pobre trouxe isso e está na época do leque, da shrechá ou do maaser ani, então é bastante provável que ele está falando a verdade e acredita nele de qualquer jeito.
Mas por que nesta Mishnah o Levi tem o mesmo estatuto que o pobre?
Ah, a gente vai ler isso agora. O Ben Levi Neeman Leolam. E o Levi é crível sempre. Veinan Neemanim, ele é o Davar She Bnei Adam Noagim Kem. Eles não são creíveis, senão em coisas que as pessoas estão acostumadas. O Ben Levi sempre tem Maaser para ele. Porque o Maaser Ani ele é dado no quarto e no sexto ano da Shemitah, do ano sabático, mas o Maaser Levi é dado todo ano. Então o Levi sempre vai dizer: olha, o que eu peguei aqui e estou te vendendo é de Maaser Rishon, o Maaser que é entregue para o Levi. E portanto você não precisa tirar disso o trumá, maaser e todas as mitzvot da produção agrícola. E como todo ano é a época do maaser Rishon, então todo ano é a época que o Levi provavelmente está falando a verdade. Agora, tudo isso que a gente falou até agora, que existem épocas que as pessoas são boas testemunhas, é só ser uma coisa que ela é comum, que as pessoas têm esse costume. Vamos agora explicar nas próximas Mishnayot. Mishnah Gimel. Nemanim ala chitim, ve'en nemanim ala kemach, velo ala pat. Acreditamos nele sobre o trigo, e não acreditamos nele sobre a farinha e nem sobre o pão. Se um pobre traz um trigo e fala, esse trigo é de Maaser Ani, e portanto não precisa tirar nada dele, a gente acredita nele. Mas se ele traz farinha ou pão, a gente não acredita nele, porque as pessoas costumam tirar o Maaser Ani e dar para o pobre do trigo, e não depois que eles fizeram farinha ou pão. Então o que ele está falando não faz sentido. Cheira mal. Nemanim ala seorah shel orez ve nemanim alav ben chai ben mevushal. Acreditamos nele sobre o grão de arroz, mas não se acreditamos neles sobre o arroz em si, já tirado o grão, já tirado a casca. Não importa se ele está vivo, ou seja, cru, ou se ele está cozido.
Nessa época já tinha arroz cá?
Parece que sim.
Uau.
Existe uma certa incerteza sobre o que significa a palavra arroz na Mishnah. Porque a gente precisou fazer uma reidentificação de todos os alimentos quando a gente voltou aqui para Eretz Israel na modernidade e reviveu a língua hebraica. Mas a princípio é arroz, sim. Nemanim ala pul, ve'en nemanim ala girisim, lo chaim ve'lo mevushalim. Então, sobre o pul, é um tipo de... também de... Não é um cereal, mas é um tipo de grão. Os pobres são críveis sobre ele. Mas não quando ele está moído em forma de grissim. Não importa se ele está cru, se ele está mevuchado, se ele está cozido. Nemanim ala shemen, lomar shel maaser aniu. Ve'nemanim alav, lomar shel zeitei nikufu. A gente acredita nele sobre o azeite, quando eles dizem que é de maaser ani. Mas não acreditamos sobre ele, ou seja, o próprio azeite, quando eles dizem que são de zeitei nikufu. São azeitonas que foram largadas na árvore porque elas eram muito ruins e eles foram lá e bateram. Eles, nikfu, até elas caírem. Porque isso não é algo comum, em geral eles não encontram esse tipo de coisa. Então, não é provável que eles estão falando a verdade. Mishnadalit, Neimanim ala yarak chai, ve'enemanim ala mevushal. Acreditamos nele sobre a verdura crua e não acreditamos sobre a cozida. Sempre que quando a gente dá para eles maaser ani, em geral é no campo, é da verdura crua e não cozida. Ele é em que na era da varmuat, quem der barabait, leot motzim ilfasó. A não ser que ele tivesse algo pequeno, ou seja, pouca quantidade, porque sim é normal que o dono da casa tire da sua panela. Então, muita, só se for cru, pouca, inclusive cozida. Agora, sobre tudo isso que a gente falou agora, que eles só são a gente só acredita neles. O que é comum eles receberem é quando eles dizem que eles receberam assim. Mas se um pobre dizer, olha, esse pão aqui eu fiz a partir de um trigo que eu recebi, a gente acredita nele. Porque trigo é comum ele receber e ele pode ter feito o pão. O problema é ele dizer, eu recebi pão. Mas ninguém dá pão de maaser ani, as pessoas tiram direto lá no silo. Mishnahei. En porratim lanim bagoren michatzi kav chitim vekav seorim. Não se dá menos para os pobres no silo do que metade de um cabo de trigo e um cabo de cevada. Você tem uma quantidade mínima para dar para ele, porque você não pode dar menos do que o necessário para ele se sustentar. O cabo é uma medida de volume que ele tem aproximadamente 2 litros. A Meir fala sobre a cevada, metade de um cabo. Cabo vachetzi kusmin e cabo gorgerot, um cabo e meio de kusmin, que é uma das espécies de cereais, eu não sei traduzir, não sei se é lúpulo ou espelta. Em hebraico é kusmim, está aí no moderno. Vekab gorgerot. Espelta? Vekab gorgerot e um cabo de gorgerot. Gorgerot são figos secos. Ou mané de velá, ou um peso de um mané, que é mais ou menos 400 gramas de dvelá. Dvelá são os figos secos quando eles foram amassados e feitos uma barra. Rabi Akiva Omer, fala metade de um mané, 200 gramas. Hatsi log yain, metade de um log de vinho. Rabi Akiva Omer, revit. Bem-vinda, fala um quarto. Revit shemen, metade, um quarto de um log de shemen. Rabi Akiva Omer, shminit, um oitavo. O log, que a gente está se referindo sobre metade de um oitavo, ele tem mais ou menos meio litro. Colaperot, o chá colaperot, todas as outras frutas, abaixa o lomero que deixa em querer e vai carregar bem mais onde tem seu doto. suficientes que eles vendam e peguem e comprem com eles comida de duas refeições. Então, a ideia em geral é comida de duas refeições. O cara veio pedir você tzedaká e você está dando para ele maaser aní. Em vez de você dar um pouquinho, você dá para ele uma quantidade grande que ele pode comer duas refeições. Ele não tem que ir em milhões de pessoas. E aqui essas quantidades são o que era na época suficiente para duas refeições. Agora, isso a gente está falando no silo, no campo. Mas se for na cidade, você não precisa dar tanto. Porque na cidade ele vai na tua porta, na porta do vizinho, do vizinho, do vizinho, ele vai acabar conseguindo o suficiente para duas refeições. Mas no campo, se ele foi para você no seu silo, ele vai precisar dar quilômetros para outro silo. Você sabe que ele não vai passar em muitas pessoas. Então você está obrigado a dar um mínimo que ele vai conseguir sustentar. Óbvio. Se você tem esse dinheiro de Mascherani para dar para ele, você, obviamente, se você tem menos, é o que você tem. Mishnah Vav. Talvez seja inteligente a gente falar que se vem um pobre, você tem que dar para ele o mínimo, mesmo que vai vir outro pobre e não vai receber nada. Em vez de você dar metade para um e metade para outro. Mishnah Vav. Midazo amorabba koanim balevim baisraelim. Essa quantidade foi dita nos koanim, nos levim e nos israelim. Porque os koanim e os levim recebem outros presentes da produção agrícola. Então eu podia imaginar que eles não têm a mesma obrigação de dar um mínimo. A Mishnah vem e fala que também eles têm a mesma obrigação com eles. Aí a Matzil, você estava guardando. Você tem um primo pobre, você sabe que ele vem, e você decidiu guardar para ele uma serrania. Você pode fazer isso. Notel mechetzá e notel mechetzá. Você precisa pegar metade e dar para o pobre que está na sua frente, metade você guarda. Você não pode guardar tudo. Aí ela dava moado, notel lifnei, menem chalkim benem. Você tinha uma coisa pequena, você guarda metade da metade, e os pobres que estão aqui dividem entre eles. Você não tinha suficiente para dar as quantidades ditas anteriormente. Você dá na frente e os caras dividem igualmente. Os pobres que vieram buscar. Ou seja, você não vai dar para um e dizer não dou para o outro. Você dá para todo mundo junto e eles dividem. Só quando vem um pobre sozinho, você dá para ele a quantidade, mesmo que o próximo pobre não vai ter nada. Mishnah Zayin. En pohatim l'ani oved imakom makom, mikikar befundion mi'arba se'in besela. Não se dá menos para um pobre que passa de lugar em lugar, de uma quicar, um pedaço de pão, que custa um fundione, uma moeda, no mesmo, na época que 4 sein, uma quantidade de 4 CA de trigo, custa um sela, que é outra moeda. Entendeu? Então, se o trigo está 4 sein por um sela, então você tem que dar para ele um pão que custa um fundione. Tá? A ideia aqui é que ele vai acabar recebendo também metade de um cabo de trigo, como está na Mishnah Rei. Só que como a gente está na cidade, é mais fácil você calcular pelo dinheiro, porque teve a despesa de moer, a despesa de assar, então acaba sendo uma quantidade menor do que metade de um cabo. Mas é a quantidade equivalente ao que ele tivesse recebido um cabo e ele tivesse que vender um pouco para fazer todas as despesas de produção. Percebam, mesmo que esse cara não mora na cidade, a gente sustenta ele. Lan, not nem lo parnasat lina. Se ele vai dormir, a gente dá para ele parnasat lina, a necessidade de dormir. A gente dá para ele cobertor, travesseiro. Shavat, ele ficou um shabat inteiro na cidade. Not nem lo mazon shalos seudot. A gente dá para ele as três comidas de shabat. Mishesh lo mazon shtei seudot, lo itol mina tamchui. Mazon arba isre seudot, lo itol mina kupa. Quem tem comida de 2 seudot não vai pegar do tamhui. Comida de 14 seudot não pega da kupá. O que é o tamhui e o que é a kupá? Existem dois tipos de tzedakah. Tamhui é o sopão. É uma tzedakah que é dada todo dia para as pessoas que não têm comida para o dia. Tem uma tzedakah que ela é dada semanalmente, que é a kupá. Quem não tem 14 seudot, ou seja, duas por dia, ele pode vir pegar na kupá a comida para a semana inteira. Entendeu? Uma é dada semanalmente, outra é dada diariamente. Perceba que a gente está sempre falando de duas comidas por dia. Naquela época não se fazia café, almoço, jantar. Se fazia café, almoço, jantar. Era normal.
Estes são os Beit Chabad atuais.
Eles fazem duas refeições por dia, Beit Chabad? Eu não sei. Está na Gemará que eles comiam assim e tudo. A kupá nigbit bishnayim mitchaleket bishlosha. A kupá, ela é cobrada com dois e dividida em três. Então, você vem cobrar das pessoas de dois em dois. Você precisa de duas pessoas porque o dinheiro não pode ficar com um só. quando você cobra a força, sempre tem que ter duas pessoas, é respeito com a congregação, que o dinheiro não fica com uma pessoa só, é feio. Mas na hora que ela vai ser dividida, você precisa decidir quanto você vai dar para cada pobre. Então você precisa de três, para ser como se fosse um juizado de dinheiro. Você sim recebe, você não recebe, você tem, não tem. Mishnachet. Mishesh lo matayim zuz, lo itor leket shrecha upeal ma'asar ani. Quem tem 200 zuz, que é uma moeda, não pegará leket shrecha upeal ma'asar ani. Porque isso daqui é o que era suficiente para você viver um ano. Então se você tem comida, dinheiro para um ano, você não pode pegar essas coisas. Lembrando, a gente já viu várias vezes, leque até o cai no campo não pode pegar, shrechal que você esquece no campo não pode pegar, PA é o ângulo do campo que você deixa para os pobres, mas serrani é o segundo dízimo que é dado no quarto e sexto ano do ano sabático para os pobres. Pergunta.
Mas 200 zuz é bastante.
É o suficiente você viver um ano, não só comida, suas necessidades básicas também.
Um ano.
É. Isso muda de geração em geração, sim? Isso aqui é na época da Mishnah. Ayulo Amatayim Chaser Dinar. Ele tinha 200 menos um dinar. Ele tinha 199. Afiro Elev Notnim Lokahat Arei Zaitol. Mesmo que 1000 pessoas estão dando para ele Zdaká ao mesmo tempo, ele pode pegar. E ele vira milionário. Porque no momento que você pode pegar Zdaká, você pode receber até mais do que você precisa se as pessoas estão te dando. Ele tinha 200 zuz, mas esses 200 zuz estavam memushkanim, eles estavam penhorados para o seu credor ou para a ktubá da sua esposa. Ele pode, eis que este pegará. Porque o que ele tem está penhorado, ele não pode usar. Não se obrigamos a ele a vender sua casa e seus utensílios de utilização, os pratos, os copos, as coisas da casa dele. Ou seja, ele pode pegar tzedaká mesmo sem vender a casa e os utensílios dele. Agora, a gente está falando aqui de tzedaká de pessoas ou uma serrani, mas para ele pegar dinheiro da kupá, que a gente mencionou antes, do dinheiro da cidade, e aí realmente a gente vai obrigar ele a vender os pratos, os copos dele e comprar mais simples. Vender a casa grande dele e comprar uma casa mais simples. Porque isso aqui é dinheiro público. Mas se ele está pegando com as pessoas, as pessoas querem dar, podem dar para ele. Mesmo que ele tenha uma casa bonita.
Ele pode ter tudo materialmente, menos os 200 zuz.
É.
E isso dá para pegar o tzedaká.
Sim, porque pensa que assim, ele ter a casa e ele ter os copos e os pratos, ainda não dá para ele eletricidade, comida, ele não consegue viver só com isso. Então, a nível de entre ele e Deus, ele sabe que ele precisa e ele pode pegar. É ético, se você tem pratos de ouro, você vender seus pratos de ouro, comprar pratos normais e não pegar tzedaká. Mas, por outro lado, cada um sabe o que ele precisa. Às vezes, a pessoa ele viveu num luxo muito grande desde criança, ele não está acostumado a coisas feias. E para ele é pesado o nível de vida dele. Então, ele está permitido pegar tzedaká. Ele precisa saber medir no coração dele se ele está exagerando ou se realmente é uma coisa que vai fazer muito mal para ele. E ele pode pegar tzedaká.
Mas o que é mais pesado? Vender os pratos de ouro e conseguir suficiente dinheiro para ter uma vida boa ou pedir tzedaká.
Às vezes a pessoa, pensa numa pessoa que ele está acostumado a morar numa casa onde ele não mora no mesmo quarto que os filhos dele. Tem um quarto para ele e um quarto para os filhos dele. Agora ele precisa vender a casa dele e a casa dele é um ambiente só, a sala e o quarto é a mesma coisa, mora lá todo mundo junto. Nem toda pessoa está disposta a fazer isso. Tem pessoas que vão se sentir muito mal de fazer isso. Eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia não venderia essa casa. Ao contrário, pegaria tzedaká. Permitido.
Okay.
Ah, mas tem muitos lugares no mundo que as pessoas vivem assim, ou seja, é humanamente possível. Se ele sente que ele pode, então ele deveria vender a casa. Mas ele não está obrigado. É o que está falando na Mishnah aqui. Por outro lado, para pegar dinheiro público, aí sim tem um standard que a gente obriga ele para descer para o standard normal. Talvez não ficar num quarto só, mas talvez todos os filhos dele no mesmo quarto. Também tem gente que tem um filho em cada quarto, tem gente que tem todos os filhos no mesmo quarto. Mishnah, eu tô, os exemplos que eu estou dando são meus, tá? Não está escrito em lugar nenhum. É só para ilustrar um pouco. Mishnah Tet. Mishnah Shelo Hamishim Zuz, Veonoseh Venotem Baem, Arei Zeh Lo Yitol. Quem tem 50 Zuz, mas ele faz negócios com isso, ele não pode pegar. 50 Zuz que o cara consegue tirar lucro disso vale muito mais do que 200 Zuz que ele vai comer tudo. E todo aquele que não precisa pegar e pega, ele não morre até que ele precisa das criaturas. Ou seja, ele acaba de fato ficando pobre precisando pedir tzedaká. Criaturas são as pessoas.
Quer dizer, o que aproveita a tzedaká...
Acaba ficando pobre.
Acaba ficando, mas por mandato divino.
וכול מי שצריך ליטול ואינו נוטל, יטול הכל כי פריסיזה פגעת צדקה אינו פגע, אינו מת מן הזקנה עד שיפרנס אחרים משלו. Não morre de velhice até que ele sustente os outros do seu próprio dinheiro. Ou seja, ele vai ficar rico e vai até ter o suficiente para sustentar os outros. ועליו הכתוב אומר, ברוך הגרב אשר יפתח בהשם והשם יפתחו. E sobre ele, a escritura diz, bem-aventurado é o homem que confia em Deus e põe em Deus sua confiança. É a mesma coisa para um juiz que julga um julgamento verdadeiro para a sua verdade. E todo aquele que ele não é manco e não cego e não é... Desculpa, eu traduzi errado. Higer... Higer é manco de uma perna. Pisser é manco de duas pernas. E tudo aquele não é nem manco, e nem cego, e nem manco de duas pernas, e se faz como um desses, não morre de velhice, até que ele se torne um desses. Shneimar tzedek tzedek tirdof. Como está dito, justiça, justiça, persiga. וכול דיין שלוקח שוחד ומטה את הדין, אינו מת מזקנה עד שעיניו כאות. E todo juiz que ele pega suborno e muda o julgamento, ele não morre de velhice até que os seus olhos ficam fracos. Como está dito, ושוחד ותחקר, כי השוחד יעביר פקחים, e שוחד, suborno não pegue, que o suborno vai a cegar os de boa visão. Salik Masechet Peah. Adran Alach Masechet Peah. Adran Alach Masechet Peah. Adran Alan. Da'atan Alach Masechet Peah. Da'atach Alan. Lo nit neshei minach Masechet Peah. Velo tit neshei minan. Lo ve'alma aden. Velo ve'alma de'atei. Yishar koach. Tá procurando mais conteúdo como esse? Entra na biblioteca judaica www.bibliotecajudaica.org ou procura a gente no Facebook, Biblioteca Judaica.